Fala aí, você ouvindo a gente do outro lado. Este aqui é o Bingo Corporativo. Eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapoca.
Eu sou o Salomão.
E hoje, antes de qualquer coisa, eu vou antecipar. Se você ouviu um barulho de alguém mastigando, não sou eu, o gordinho da turma que está comendo, é o Chapoca, que não quis parar de comer o pão de queijo que ele está comendo e vai seguir durante... Vai ser difícil. Pai, fala, meu filho.
Eu sei que é yo-yo em português.
Você sabe?
É peão amarelo.
É isso mesmo.
Um peão amarelo.
É isso mesmo. Toca aqui.
Eu falei the yellow.
The yellow, tá bom.
Yo-yo.
Yo-yo. Deixa eu te contar. Fala aí, você ouvindo a gente do outro lado. Este aqui é o Bingo Corporativo. Eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapoca.
Eu sou o Salomão.
Eu gostei do Chapoca fazendo...
já que é pra variar, vamos variar.
Acho que a gente pode mudar. A partir de hoje vai ser oficial. Vamos lá. Cada episódio a gente vai ter que inventar uma forma diferente de se apresentar.
Eu sou o Chapoca. E hoje...
Eu tô percebendo que minhas referências são todas da Escolinha do Professor Raimundo. Eu preciso melhorar.
Todas, cara. É só...
O cara parou de consumir comédia em 1996, né?
Só não cita o nome de ninguém pra ninguém morrer e a gente ficar feliz.
E hoje, se você ouvir alguém comendo, não sou eu o gordinho da turma, quem tá comendo é o Chapoca, que não quis parar de comer o pão de queijo que ele tá comendo. Então, se tiver barulho, eu não vou tirar na edição, porque dá muito trabalho. Então, vai sair com o barulho do Chapoca comendo, beleza?
Vai com pão de queijo mesmo.
Vai com pão de queijo mesmo.
Não, mineiro sem pão de queijo é uma mineiro, coisa, né?
Na verdade, pão de queijo é um bom jeito da gente falar do tema de hoje. Porque é o seguinte, não existe nada mais triste do que um pão de queijo queimado. E a gente vai falar hoje de fracasso. E se tem um fracasso que o mineiro chega é na hora que ele queima o pão de queijo. Então, eu usando essa alegoria maravilhosa, começamos o episódio pra gente falar de fracasso. E aí eu queria começar, eu comecei com um exemplo esdrúxulo, mas eu queria perguntar assim, Salomão...
Você foi longe, cara, você foi longe.
Mas eu sou mineiro, pra mim isso é um fracasso. Vamos lá. O que é um fracasso do ponto de,
cara,
vista, do ponto de vista corporativo?
Pão de queijo, cara, pra mim fracasso é o seguinte... Pra mim, fracasso é o seguinte, cara, depois de 28 podcasts, você ainda esquecer as palavras do bingo no início, cara. Isso é um fracasso gigantesco, cara. Eu acho assim, volta, vou falar as palavras aí, a gente supera esse fracasso.
Tá bom, tá bom. Vamos lá. As minhas são recomeço, sucesso, baixo, alegria, desistir.
Chapoca. Vergonha, evoluir, oportunidade, demissão e fraqueza.
Ficou mudo aí, não?
E fraqueza, é a última palavra do Chapoca. Salomão?
O microfone dele fracassou, né?
Não, você sabe o que ele tá fazendo? Ele tá mutando o microfone pra poder mastigar o pão de queijo. Só que aí ele tá atrapalhando o podcast, é isso que ele tá fazendo.
Ele parou
Vai,
no meio.
Agora fala, pode falar, Salomão.
Minha derrota, preparo, conflito, paz e decisão.
Muito bem, então vamos voltar à minha pergunta. Salomão, o que é fracasso? Aí, se quiser ir do ponto de vista geral também, o que é fracasso para você, Salomão?
Cara, é pergunta muito profunda, né? Muito profunda. Até para discutir assim ao vivo, pensando ao vivo. Cara, fracasso é quando você não consegue chegar, a um objetivo de vitória. Quando você tem um objetivo, você não consegue por algum motivo. Vamos usar isso como ponto de partida, mas talvez não seja... a melhor definição, né?
Pra você, o que é fracasso, Chapoca?
Depende. Tem a linha do Salomão.
Ele sempre fala depende, cara, de uma série.
Não, quem mais fica em cima do muro aqui é você, Salomão, não vem, não? Depende do ponto de vista. Mas tem essa linha do Salomão, e tem uma linha que é mais comum, que eu acho que é onde a gente deve seguir também, que é o que os outros entendem como fracasso. E aí, porque a sociedade, de modo geral, as pessoas convencionaram como fracasso, você acaba assumindo, atribuindo aquilo de alguma forma, mesmo que dependendo você não concorde, né? Demissão, num ponto de vista padrão, de certa forma pode ser vista como um fracasso, e nem sempre é, né? A gente falou sobre isso nos episódios aí passados. Então assim, essa leitura do Salomão é a politicamente correta, vamos falar assim, né? Pelo menos no mais raso possível, né? Você quer chegar no lugar, você não chegou, você fracassou, mas pelo menos naquele instante. Mas eu acho que tem algumas camadas aí que vale a pena a gente explorar.
Eu acho que no mundo corporativo, fracasso é quando você, apesar de ter todo o potencial para fazer alguma coisa, de ter toda a capacidade para fazer alguma coisa, você não consegue. E aí eu tô falando fracasso no sentido de você conseguir seguir na carreira e bem na carreira, mas é o seguinte, você, pô, é um negócio quando você tem tudo ali para poder executar, tem a caixa de ferramenta inteira, todas as, né, todos os materiais necessários, e você não consegue realizar o que você se propôs a realizar. E aí, vale entrar um pouquinho no que o Chapoca falou aqui, para dizer que, para mim, eu tô falando de fracasso, de mim comigo mesmo, entendeu? Eu tô cagando pro que as outras pessoas acham que é fracasso pra minha vida. Eu tô cagando. É mentira que eu tô cagando. Mas você sempre foi assim? Não, é mentira que eu tô cagando. Porque todo mundo se importa em alguma medida, né, com o que os outros pensam. Todo mundo em alguma medida. Mas eu acho que eu já tô num momento da minha carreira que... eu acho que até de idade também, né? A gente vai amadurecendo umas coisas. E aí hoje eu já tô muito maduro pra dizer que foda-se o que os outros estão pensando em mim. Fracasso é o seguinte, é pra mim, né? Quando eu, mesmo diante de um cenário positivo, tendo tudo pra poder realizar uma coisa, eu não consigo realizar. Aí é o meu sentimento de fracasso, é quando eu sinto que, tipo, errei, falhei, e aí eu tô falando corporativamente, né? Porque se a gente entrar pra lógica de fracassos pessoais, aí nós estamos fodidos com esse episódio aqui, né?
Por exemplo, quando você quer... Eu vou na linha também do que eu falei no início. Quando você traça um objetivo, eu tenho esse objetivo. E aí você começa a fazer uma lista de tudo que você precisa fazer para atingir aquele objetivo. E você faz tudo que você precisa fazer para atingir aquele objetivo. E no final não consegue. Isso é um fracasso... Ou é uma oportunidade para aprender de novo, para fazer as coisas diferentes, ou a culpa não é sua, é aquela empresa que não te reconheceu, não reconheceu o seu sucesso. O que significa?
Eu não entendi sua pergunta, não.
porque eu acho que você respondeu ela lá atrás. O Cabrão falou, você tem todas as ferramentas e não consegue, você fracassou.
Vamos lá. É isso ou não?
Na definição do Abramo que ele acabou de falar,
fracasso. Se você... o fracasso, na verdade, é o que você considera fracasso.
Porque, não, vamos usar o exemplo corporativo. Você tem o objetivo de ser promovido.
Beleza.
O que você precisa fazer para ser promovido? Melhorar seus relacionamentos, entregar um projeto muito bom para a empresa, ter um conhecimento de estudo em determinado tema.
Você pode fazer isso tudo e não ser promovido.
Esse é o meu ponto. É fracasso tanto quanto você faz tudo e não consegue o seu objetivo, ou é fracasso quando você falha na condução do que você está fazendo, quando você falha no percurso e por causa da sua falha você não consegue? Você entende a minha pergunta?
Por causa da sua falha. Porque é o seguinte, porque do jeito que você me falou, quem falhou comigo foi a empresa.
Se eu fiz, esse é o ponto que eu quero chegar.
Fracasso é da empresa, pra mim. Fracasso
é da empresa. Esse é o ponto que eu quero chegar.
E se eu sou um cara que consegui realizar tudo que eu precisava, tudo que eu fazia, tudo que era proposto pra mim e mais, se eu fiz relacionamento, e mesmo assim não fui promovido, isso com certeza me deixou mais próximo de sair dessa empresa que eu estou. Então, quem falhou comigo foi a empresa.
Beleza, você chegou no ponto que eu queria. Eu acho que talvez só a sua opinião do o fracasso é da empresa, eu acho que ainda tem... cara, as empresas têm limitações. Às vezes você quer ser promovido e a empresa não tem aquela vaga. Acontece.
Sim.
E a empresa não vai criar aquela vaga. A empresa quer, pô, realmente fez tudo, merece. A primeira oportunidade é a sua, mas infelizmente a gente não tem essa vaga. A gente sabe que no modelo que existe hoje de hierarquia é assim, e as pessoas fracassam mesmo sendo boas. Elas não conseguem... O meu ponto é... Se você fez tudo que você tinha que fazer, se você cumpriu todo o checklist dos seus objetivos e da sua evolução, então você não fracassou.
Não, você não. Com o que você se propôs, não. Eu tô falando que a empresa fracassou com a pessoa, é o seguinte, não é que a empresa falhou e tal, ela fracassou, porque ela provavelmente está mais perto de perder uma pessoa boa. Porque aqui a gente falou, né, a gente descreveu uma pessoa boa, né, que fez tudo certo e que é bacana. Aí, eu acho que a empresa fracassa com a pessoa, não é tipo assim, decepcionou a pessoa. Mas às vezes a empresa está num momento que ao invés de estar crescendo, ela está diminuindo de tamanho.
Sim.
Então, na verdade, ela fracassou com a pessoa, mas às vezes é porque ela realmente não tinha mais o que fazer, porque né, o momento era de fracasso. O momento era um momento de baixa. E aí você não consegue, muitas vezes, você não tem sucesso em manter as melhores pessoas na empresa. Isso é um fracasso, porra. Se você não tem sucesso em manter as boas pessoas na empresa, isso é um fracasso. Então, mas eu tô falando de pessoal, do que a gente considera, porque os meus maiores fracassos da minha carreira foram os momentos que eu mais aprendi, de longe.
É, isso se fala muito, né? O fundo do poço, na verdade, é o trampolim para a retomada, né?
É, e eu não gosto muito disso, porque ninguém sabe qual é o fundo do poço real, né? Então, assim...
Sempre tem um alçapão.
Sempre tem. Então, eu não confio muito em fundo de poço.
Mas que sempre antes de uma grande vitória, existe essa questão da superação, que a pessoa fracassou, chegou no fundo do poço e depois se ergueu. Tem uma coisa, assim, que é o maior...
Isso é narrativa do esporte, velho. Isso é narrativa do esporte.
Não, cara, negócio... mas que é o maior... O ponto de partida para uma mudança de vida é uma grande perda. Isso vocês já ouviram. E aí não necessariamente vinda do fracasso. Você pode perder uma pessoa querida, você pode aprender com uma perda, você pode fracassar e ter que recomeçar. O próprio exemplo que a gente falou aqui, pô, demissão é um fracasso? Quantas pessoas a demissão foi uma salvação, cara, para uma mudança de vida e uma coisa maravilhosa, não?
Perfeito. Agora, nós já discutimos aqui, então... Qual que é o contexto, beleza? Qual que é o conceito e o contexto do fracasso? Eu acho que a gente podia evoluir agora para tipo como as pessoas devem lidar com isso, partindo do pressuposto que fracassos são
dolorosos,
inerentes à vida, inerentes a estar andando, respirando e se relacionando. Então assim, se você é um ser humano, está vivo, andando, respirando e trabalhando, você vai fracassar. Em maiores e menores medidas, você vai fracassar. Na sua carreira, diversas vezes na sua carreira. Entre fracassos menores e maiores. Como que a gente tem que lidar com o fracasso? Qual que é o jeito certo de lidar com o fracasso?
Tem muita gente que pensa diferente. Eu vou falar até por mim. Sendo bem sincero, eu curto a fossa. Eu curto a fossa.
Você compra um pote de sorvete e
não,
fica vendo Netflix no final de semana toda.
Não, isso aí não. Mas assim, eu tô triste, eu fico triste, entendeu? Eu sinto que eu podia ter feito algo melhor, eu sinto que eu poderia ter seguido um caminho diferente, sinto que a situação poderia ter sido diferente, pô, eu fico puto, né? E eu acho que tem um tempo pra isso. Você acaba de tomar um baque. Vem alguém te dando um tapinha nas costas, falando, ah, veja bem, não é tanto assim. Não, é tanto assim não, pô. É isso aí mesmo, né? Mas lógico, depois você tem que sacudir a poeira e meter bronca. Então assim, a forma como eu faço, eu procuro entender, assimilar, pensar o que, que deu errado, o que, que deu certo, o que, que podia ter feito diferente, o que, que eu não podia, e segue o baile. Nem sempre é fácil. Por exemplo, eu tenho amigos próximos que são extremamente positivos, assim, nada abala o sujeito, o cara tá Joseph Klimber, o cara tá tomando porrada e a bola segue, o jogo segue. Eu não sou assim, né, e é difícil pra mim ser assim, até queria ser mais otimista, às vezes eu sou meio pé no chão demais, meio realista, mas a forma como eu lido é, encara, sofre o baque, né, vive aquele luto ali por um tempo curto e segue a vida, mas assim, também não dá pra ficar choramingando em cima, né.
Tem aquela história da regra das 24 horas. Você vive o luto 24 horas, cara. Depois não passa disso, não. Você tem direito de sentir a derrota. Mas, assim, não estou dizendo que é certo ou errado. Eu, particularmente, acredito nisso. Eu não me dou muito tempo para curtir a fossa, não. Eu uso disso como um fator motivacional para ir para a próxima. É um recomeço mesmo, entendeu? Ah, vamos para cima... aprender com a derrota e ir para a próxima.
Eu tenho um jeito bem particular de lidar com o fracasso. Primeiro, eu tenho uma tendência à autorresponsabilização muito grande, assim, de assumir a culpa, sabe? De colocar nas costas e falar o seguinte, não, pô, mesmo quando parece que erraram comigo, eu olhar e falar assim, não, putz, eu acho que tem... Eu acho que tem um erro meu aqui, e aí de levantar e continuar, sacou? Então, eu tenho muito isso de autorresponsabilização. Agora, em compensação, eu ao mesmo tempo, eu analiso muito as coisas quando elas acontecem, para eu saber como que dá para eu não fracassar da próxima vez com isso que eu fracassei, sabe? E eu já percebi um padrão, cara. Tá sempre ligado às pessoas, no final das contas, sabe? A como você se relacionou com as pessoas naquela situação. Muito poucas vezes na minha carreira eu fracassei porque eu falhei numa tarefa absolutamente individual. Tipo assim, que eu sentei, fiz um negócio, fiz errado. Oh, que pena, sabe? Tipo assim, que merda, errei. Cara, muito raro, muito raro, muito raro. A enorme maioria das vezes que eu fracassei, tinham outras pessoas envolvidas e porque eu deixei de fazer alguma coisa ou porque eu fiz alguma coisa demais, eu cheguei até aquele momento. Então, eu sempre tento identificar onde foi na minha relação com as pessoas que eu falhei, sabe? E como que eu posso corrigir isso da próxima vez. E isso me ajudou muito sempre a melhorar minhas, né, as minhas relações e a me levar pra frente. Em compensação, é um prato cheio pra empresas que são babacas, assim. Eu sou um prato cheio pra uma empresa babaca. Prato cheio. E graças a Deus que eu encontrei a Hotmart no meu caminho. Porque eu sou aquele cara que se autorresponsabiliza mesmo e, não, a culpa é minha e tal. Quando muitas vezes, cara, não é assim, sabe? Várias vezes na minha carreira, hoje eu olho pra trás e falo assim, caceta, velho, a empresa errou pra caramba com a equipe, né? Não é comigo, mas com a equipe quando a gente tava fazendo aquilo e eu nem percebi. Eu, tipo, joguei nas nossas costas e
mas
toquei pra frente.
Mas você pula na frente da bala ou você nem percebe e você tá fazendo?
Ah, eu nem percebo e tô fazendo. Nem percebo. Quer dizer, óbvio que eu amadureci pra cacete, então assim, se fosse eu agora, nas empresas que eu trabalhei lá atrás, onde eu tive esse tipo de problema, talvez eu fosse diferente, sabe? Agora, eu sou um cara que moldei minha cabeça a vida inteira pra não sofrer de autopiedade. A vida inteira. Eu moldei minha cabeça pra não ter dó de mim mesmo. Isso ajuda muito, mas por outro lado acaba fragilizando, porque às vezes, cara, tem coisa que assim, eu mereço uma, né, eu mereço uma autoindulgência, né, eu mereço ter paciência comigo mesmo e falar assim, porra, não dá pra fazer melhor nisso aqui não, sei lá.
Acho assim, você tem um ponto importante que é a questão da autorresponsabilidade, que não necessariamente você é ou foi responsável por aquele fracasso, mas você sempre pensou no que eu fui, qual foi a minha parte que eu poderia ter feito diferente. Então, assim, a gente ao mesmo tempo não pode se responsabilizar por tudo, mas a gente precisa sempre aprender com aquilo o que a gente poderia fazer de forma diferente. Cara, se eu tratasse essa relação diferente, se eu fizesse alguma coisa diferente, se eu aprendesse melhor com isso, e mais... talvez a grande chave, o grande segredo seja como que aprender com essas derrotas para evoluir, né? Para ir adiante, para não ficar no mesmo fundo do poço, né?
Falamos de conceito, falamos de contexto e falamos de como lutar contra o fracasso. Agora, como identificar que a gente está num fracasso, que a gente está em um fracasso, para poder sair? Porque eu tô falando assim. Existem relações, empregos, situações em que a gente se coloca que a gente está num fracasso, né? Estamos no lamaçal. Como que a gente identifica que está no lamaçal? Como que a gente identifica que está em fracasso para poder sair dessa e tentar seguir outro rumo?
Só rapidinho, tem um ponto que você tocou aí que é bem importante, né? Que é uma coisa que eu estava até pensando aqui que ia colocar na mesa. Tem uma certa glamourização da resiliência. A gente já falou algumas vezes aqui desse tipo de coisa, né? Não desista nunca, não acredite nos seus sonhos, eu fui, fiz o que eu tinha que fazer e tô em não sei tal lugar e tal. Eu acreditei muito nisso já no passado e hoje em dia acho um discurso meio babaca, assim. Eu acho que ele serve em alguns pontos, né? Você não tem que tentar a mesma coisa daquele jeito até se ferrar e se matar e tal. Acho que tudo tem um limite. Então, assim, respondendo um pouco sua pergunta, assim, na minha visão, é difícil você perceber. você vai tentar, e você vai tentar por caminhos diferentes tentar resolver aquele problema, ou um primeiro alerta é, você está tentando resolver o mesmo problema com as mesmas armas? Porque se for, você vai ficar batendo a cabeça na parede o tempo inteiro. Então, se não é esse o caso, você vai tentando outros caminhos. Se você está tentando outros caminhos e não consegue, cara, numa boa, dimensiona. Porque assim, nessa glamorização da resiliência, pode ser que você está num Davi contra Golias ali, que assim, a probabilidade de você conseguir sair dessa é pequena. E você tem que medir e ver se vale a pena. Às vezes você fala, cara, beleza, ó, eu vou assumir esse risco aqui, assumir esse fracasso, entre aspas, mas vou fechar essa porta e vou seguir por outro caminho, né? É um pouco do... Aí o Salomão que vai gostar, né? Axiomas de Zurique, né? Defina o quanto você quer ter de perda, falando de mercado financeiro. Chegou naquele limite, você já perdeu tudo aquilo que você se propôs a perder, não dobra a aposta, não. Não paga para ver, não. Assume aquilo, né? Absorve o golpe e segue em frente.
Mas eu acho, cara, que tem dois pontos que você tá falando. O primeiro é a questão do apego, e aí eu vou falar um pouco mais num minuto, e a outra coisa é a questão do...
Logo após os comerciais.
Não, porque é importante falar de uma parte primeiro. Eu acho que quando é uma coisa que você quer mesmo, que tem realmente sentido, cara, você tem que ir pra cima mesmo. Eu discordo de você nesse ponto. Cara, é ir pra cima, é ralar mesmo, é bater de cara na parede, é levantar e cair 500 vezes. E eu acho que é legal isso mesmo. A pessoa tem que ser pilhada e tem que ir pra cima e tem que ser resistente. A outra coisa é o apego
ao... Mas eu não falei nada muito diferente disso não, tá?
Ah, não, sim. Você falou que...
Não fica tentando resolver o mesmo problema com o mesmo tipo de solução. Esse é o ponto.
Tá bom. O outro ponto, cara, é quando você tá apegado a alguma coisa que não necessariamente é importante para você. E o ser humano tem essa mania. A gente entra numa coisa, sabe aquele namoro que dura 3 anos e que não sei o que, que tá um saco? E aí você pensa, pô, mas tem 3 anos, eu vou ter... Sabe aquela série que você começa e você tá na terceira temporada e a série tá um saco? E você fala, cara, mas eu tô na terceira temporada, agora eu tenho que saber como termina. Ou o livro que você tá na metade, você não quer parar de ler o livro, porque você já chegou na metade? O emprego que tá um saco, mas você tá naquela carreira há 10 anos. Ah, eu já construí uma carreira há 10 anos aí, mas você não aguenta mais? Eu acho que a pessoa tem que desapegar. E a pessoa desapegar não é fracasso.
Esse é o ponto.
A outra coisa é aquele que é o sonho da pessoa. Cara, a pessoa, a gente vê o mais clichê que existe no mundo. A pessoa quer ser cantora. Ah, a pessoa foi no Ídolos, foi eliminado na fase 1, canta no barzinho há 500 anos e não sei o que, e nada dá certo. Mas é o sonho da pessoa, cara. E aí, eu acho que tem... Aí eu acredito naquela história de ir até ao fim, de lutar, de tentar, etc. Mas eu acho que realmente as pessoas têm que pensar o seguinte, é aquilo mesmo? É aquilo mesmo que a pessoa vai? Não largar o osso por não largar o osso, porque você já está muito tempo, porque você já percorreu muito caminho nisso, eu acho que é bobagem. Largar o osso por causa daquele é seu sonho...
Vou te falar, maior sabedoria que existe no mercado corporativo é hora de parar. A maior sabedoria que existe para uma pessoa é hora de ficar calado. É saber a hora de ficar calado. São coisas muito difíceis de serem postas em prática.
É a hora de parar ou é a hora de ficar calado?
A hora de ficar calado. Eu falo, a hora de ficar calado é a maior habilidade que você pode desenvolver ao longo da sua vida. É mais importante do que saber a hora de falar, é saber a hora de ficar calado. E eu acho que no mundo corporativo, saber a hora de parar é uma habilidade muito rara. Então é o seguinte, saber é o cês, eu acho que vocês falaram bem, sabe? Que a lógica do... A expressão americana é o cut the losses, né? É cortar as perdas, né? É tipo parar de sangrar, né? Então assim, qual que é o momento que eu corto as perdas? Que eu viro e falo assim, cara... Isso é em português é salgar carne podre. Cut the losses em português é salgar carne podre. Quer dizer, pra que eu vou colocar esforço e tempo nisso aqui se já tá claro que isso aqui é uma furada? A dificuldade que eu acho é saber de fato esse momento. E é essa que eu acho que é a dificuldade, sabe? E é isso que eu queria tentar ajudar as pessoas, tentar enxergar esses sinais. Mas eu acho que a grande maioria dos sinais tá ligado à sua disposição mesmo de fazer as coisas. Porque é o seguinte, cara, eu já vi gente que às vezes tá trabalhando num navio que tá afundando, mas ela tá trabalhando com todo afinco, cara. Com todo afinco. E porque aquilo é o que ela acredita naquele momento. Eu não acho que isso é uma pessoa ingênua, nem nada. Eu acho que se você tá apaixonado com aquilo, se você acredita naquilo e tá até o pescoço, eu acho que vale a pena você ir em frente. Sabe por quê? Porque as coisas acabam se ajeitando. Eu vou dar um exemplo de um cara que trabalha comigo. É um cara que foi dono de uma agência, cara. De uma agência que teve muitos empregados, tá? Uma agência, ele foi dono de uma agência enorme. E, cara, ele foi a pessoa que carregou nas costas essa agência até ela acabar, assim, praticamente. Ela quebrou e ele continuou carregando ela enquanto ela quebrava pra conseguir pagar todo mundo, sabe? O cara foi o cara que ficou de pé. E eu acho isso de uma dignidade do caceta. Na hora que ele foi procurar, recolocação, que ele falou, inclusive, cara, não quero mais ser empreendedor, nunca mais na minha vida. Tipo, eu vivi isso, não quero isso nunca mais na minha vida. Então é o seguinte, o cara viveu um negócio e aprendeu. Eu vejo um valor tão monstruoso, cara, nisso que esse cara passou, nisso que esse cara viveu, que eu falei assim, cara, não tem jeito de eu contratar uma pessoa melhor do que essa. Um cara que viveu isso aqui, cara, não tem jeito de eu achar uma pessoa melhor do que ela. Então eu fui, contratei e eu tava certo. Uma pessoa incrível que tá comigo até hoje, desenvolveu pra caramba e assim, tá arrebentando porque é uma pessoa que viveu tudo. Então eu vejo, muita gente pode olhar pra ele e ver o fracasso desse momento e talvez que ele tivesse, se ele tivesse largado um pouco antes, sabe? Guardado uma grana a mais. Mas não, o cara continuou porque ele queria pagar todo mundo, ele não queria dever ninguém. Eu vejo tanta dignidade nisso, cara, que...
Uma pergunta que tem a ver com isso.
Você viu pra eu contratar ele, né?
Você viu um super valor nesse fracasso que ele teve. O fracasso na vida profissional tem mais valor na evolução do profissional do que o sucesso? Um cara que chega pra você, ganhei isso, isso, fiz isso. E um cara, obviamente, duas pessoas esforçadas e comprometidas, né? O fracasso tem um peso maior no seu desenvolvimento profissional?
Cara, eu acho que depende muito da pessoa, mas 90% das vezes sim. 90% das vezes sim, tá? Eu acho que tem pessoas que não, tem pessoas que são boas para lidar só com sucesso, mas é raro. A grande maioria das pessoas aprende na hora de tomar porrada. E, cara, todas as vezes que eu contratei alguém com essas características, alguém que viveu, que sofreu e que aprendeu a partir disso, eu acertei. Todas as vezes que eu contratei gente assim, eu acertei.
Três coisas rápidas aqui pro Abramo ter calafrio com os clichês. A primeira delas é a história do, né, quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Então, de certa forma, o aprendizado.
Agora aperta o bonequinho aí.
Vou apertar aqui. Pronto, pra mim mesmo. Eu não sei, assim. É muito difícil ficar fazendo essas comparações, vale mais, vale menos, né? Porque depende muito da circunstância. Mas, de qualquer forma, esse do quem apanha nunca esquece, eu acho que é válido, porque, de fato, essas memórias, elas são mais... Doeu, você não quer passar por aquilo de novo. Então, você vai lutar para que aquilo não aconteça de novo daquela forma. A outra história é a história lá do Thomas Edison, né? Que ele, quando foi inventar a lâmpada, tentou não sei quantas vezes... E o pessoal falou, não, mas você fracassou isso tudo, você fracassou não sei quantas vezes. Eu falei, não é que eu fracassei não sei quantas vezes. Eu descobri não sei quantas vezes a forma de não se fazer uma lâmpada, né? É mais ou menos essa a ótica. E o terceiro, eu acho que isso tem uma coisa cultural também, porque assim, o brasileiro, o latino, de um modo geral, ele curte muito fossa, é uma coisa meio... Sim. Meio teatral, é, né? Assim, meio intenso.
O brasileiro gosta de um perdedor, né, cara? Gosta.
Não, brasileiro não, isso é da cultura latina. Chapoca falou
latino,
bem,
é da cultura latina. É. Porque quando você pega o americano, por exemplo, o Facebook tem no, como valores deles, né? O fail fast, fail often. Que assim, cara, falha rápido e falha bastante, falha sempre. Só que se você vai falhando e vai fazendo isso de uma forma intensa e aquilo te faz crescer, você vai estar sempre melhorando, né? É meio que uma lógica de inteligência artificial, assim. Você vai testando, ele testa, fala, opa, aqui não é o caminho, opa, aqui não é o caminho, opa, aqui não é o caminho, até achar o caminho pela tentativa e erro ali, né? De uma forma naturalmente muito mais automatizada. Que aqui eu vejo muito, né? Acho que isso está mudando, mas eu vejo muito esse receio de falhar, o receio de errar, receio de perder, né? O ponto do não querer perder. E no final das contas, isso não te faz evoluir, né? Isso te leva para um caminho óbvio, porque você fala, eu não posso errar. Ele te leva para um caminho óbvio e que lá na frente essa conta chega. Você vai estar seguindo o caminho da mesquinharia, né? Ao invés de, fato, tá conseguindo algo maior. É lógico que falar é muito fácil, né? É muito mais doído e muito mais difícil. E eu tenho certeza que ninguém aqui fica rindo à toa e falou, opa, maravilha, amanhã eu vou falhar de novo e vou sair felizão. Mas que faz crescer, faz.
É provavelmente a mais marcante, né? Eu acho que os grandes momentos de derrota na vida das pessoas têm uma tendência de serem mais marcantes do que os de vitória. Eu estava lendo em algum lugar essa semana contando das pessoas que conseguiram subir grandes montanhas, Everest, esse tipo de coisa. E como que eles descrevem, né, a história. E todos gastam muito mais tempo na descrição. Assim, falam que é muito mais marcante a descrição da subida e das dificuldades que eles tiveram da subida. Ah, em determinado momento eu achei que eu ia morrer, em determinado momento aconteceu isso, do que o tempo que eles chegaram no alto e viram a conquista. Todo mundo gosta, fala da conquista, fala como um momento importante, mas o tempo, a intensidade com que eles falam da dificuldade da subida. E não só da dificuldade da dor, mas do prazer da vitória na subida. Passei por aquela parte que era muito gelada, passei por aquela parte que quase desabou. É muito mais emocionante, muito mais forte do que o momento da chegada no alto. Então isso talvez tenha a ver com a cabeça do ser humano, né?
Na verdade é o seguinte, sofrimento molda caráter. Sofrimento molda caráter. Pro bem e pro mal.
Eu ia falar exatamente assim, isso.
Mas quem consegue, né, sobreviver a momentos difíceis, sai melhor do outro lado. E isso vale no esporte, isso vale na vida profissional, isso vale na vida
no
pessoal.
No seu coração. No
e
seu
por
coração.
Hoje é só. Um abraço.
E ninguém, eu tenho mesmo, ninguém acertou.
Valeu, Miguel, falar
eu achei,
dela.
Eu achei que você ia falar. E vale no seu coração. Ficamos aqui com mais isso.
Deixamos.
Essa música é pra você, Jonas. Você que está aí, Kelly manda uma música pra você. Canta aí, Abrão.
Qual que é a melhor música sobre fracasso que vocês conhecem?
Putz. É boa ideia.
Ah, tem muitas. Eu não quero falar de sofrência.
Não, eu penso no Vencedor do Los Hermanos, só que é muito batida. Talvez a maior música de fracasso da história seja Boate Azul.
É verdade.
Aí é música de corno, né? Não é música aqui, de fracasso.
Oh, olha só, eu vi um cara contando um negócio muito bom, cara. Eu nem sabia, eu nunca prestei atenção na letra dessa música. Inclusive, eu acho que é essa. Que o cara fala que vai casar, é essa? Que o cara fala que vai casar e que o cara vai casar e ele escreve no convite que o amor da minha vida é você, não é essa?
Estou casando, mas evidências. O amor da minha vida é você? Não, também não é evidências, não.
Eu sou péssimo pra essas
coisas.
Estou
casando, mas o grande amor da minha vida é você. Eu sei que música é essa, mas eu não sei que música é essa.
Então, mas a piada é a seguinte, o cara falou que o sonho dele era casar e escrever no cantinho do convite isso a lápis, mas de todos os convites.
Nossa. Pensa no espírito de porco. E com essa ideia de espírito de porco, a gente encerra o episódio dessa semana. Tchau, Chapoca.
Valeu.
Tchau, Salomão.
Tchau, pessoal. Quero abrir meu coração e lhe contar do meu fracasso. Amo demais uma mulher que agora diz que não me quer, que sente amor.